Liberado? Boa tarde a todos vocês novamente. Eu quero informar os vereadores agora que esta sessão está sendo acompanhada pelo Senado Federal. Ó, garça não é fraca não, hein? Então vamos lá. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Hã? Presente.
Fábio José Policidani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques. José Luiz Marques. O telefone, o seu microfone está desligado, seu José. José Luiz Marques. Precisa desligar o microfone para responder a presença.
Vem aqui,
isso
não
me atrapalha. Ô, seu Zé, o senhor precisa de ligar o microfone para responder a presença, por favor. Eu vou pular, depois eu voto. Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela. Silvio. Seu microfone está desligado, Silvio. Ô, Silvio, você está me ouvindo? É o Silvio, aí, Silvio Ruela.
Está ouvindo?
Agora sim.
Desculpa.
Tá. Silvio Ruela.
Presente.
Tá. José Luiz Marques. Ó, a sessão está suspensa por 5 minutos para corrigir essa falha aí, tá bom? Porque senão ele fica sem presença.
Põe essa lâmpada aqui ali, ó.
Ô, Marcos.
Oi.
Pede para alguém estar ligando para ele.
Isso, porque ele saiu do ar, né?
Ele saiu. Acho que ele deve estar reiniciando o computador.
Tá, mas a gente vai esperar. E pede para a Janete. Janete, se você puder ligar para ele. Ah, tá. O Antônio também está ligando.
Pronto. Ele voltou, presidente.
Tá me ouvindo?
Tá, agora tô, seu Zé.
Seu Zé, então tá bom. Presente.
Agora tá certo.
Ufa!
Para que possamos ter transparência nas votações, solicito aos nobres pares que pronunciem nitidamente seu voto apenas com sim ou não. Em caso de dúvidas, iremos confirmar o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal. Votação. Coloca em votação a ata nona da nona sessão ordinária de 2020. Antônio Franco dos Santos Bacana. Ô Fabiano, só um minuto. Não é mais fácil liberar o áudio na chamada de todos? Estou ficando meio perdido aqui. Por favor.
Presente.
Tá. Então vamos lá. Fábio Policinani.
Sim.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Há um erro nessa ata.
Consta... Mas já arrumou, Marcão.
Oi?
Já pedi para arrumar.
Ah, tá. Então tá bom. Já foi pedido o...
Já arrumou.
Tá, eu vou
devido à correção, presidente.
A chamada para votação da nona sessão, tá? Então agora é Fábio Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Ô, vamos voltar. Vamos voltar. É, desculpa também, tá os dois lados, a gente errou. Em votação, é sim ou não? Tá bom? Não é presente. Tá. Mas de novo, Antônio Franco dos Santos, bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conesa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Ante a manifestação favorável está aprovada a expediente de várias procedências. Sim. Está com a mão levantada, Rafael? Vereador Rafael.
Era para fazer a correção da ata, mas o Marcão.
Já
está
feito.
Então já está feito. Então vamos lá. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Garça. Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças. Encaminhando cópia dos balancetes referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020.
Informo que a íntegra desse documento encontra-se disponível na Secretaria Legislativa dessa Casa. Ordem do dia. Visando a votação da ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente, Bacana.
Presente, presente. Desculpa, não estou ouvindo.
Fábio aqui. José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcos do Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
Item único. Entra em regime de adiamento e em discussão e votação únicas o projeto de lei 7/2020, de autoria dos vereadores Paulo André Faneco e Pedro Santos. Dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e da outras providências. Em discussão global o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto se há oradores inscritos.
Eu quero falar, Wagner, acho que não coloquei, espera um pouquinho.
Então tá, com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Boa tarde, presidente, boa tarde, senhores vereadores, público que nos acompanha. Bom, o projeto, ele é um projeto de grande relevância na minha concepção, porque ele é um projeto que visa desburocratizar, visa facilitar a vida de quem empreende no município, e como nós sabemos, no ano passado, já foi aprovado em âmbito federal um projeto dessa magnitude, e a gente agora, em nível local, a gente aprofunda as questões a nível federal, trazendo alguns benefícios a mais para os empreendedores garcenses, e também fica, obviamente, a critério do prefeito para que ele regulamente e melhore ainda mais toda essa questão referente ao desenvolvimento de atividades econômicas no município. Só para trazer alguns exemplos, para que as pessoas entendam melhor do que se trata o projeto, ele visa facilitar, por exemplo, a concessão de alvarás para atividades de baixo risco, evita que o poder público regulamente, excessivamente, diversos tipos de atividades. Então, por exemplo, nós tínhamos lei municipal que regulamentava, por exemplo, o horário de funcionamento de determinados estabelecimentos comerciais. Então, isso tudo cai por terra, uma vez que, no meu entendimento, e tenho certeza que o entendimento da grande maioria da população e de quem entende que a atividade econômica tem que ser desenvolvida de forma mais ampla possível, né, facilitar a atividade empreendedora é algo benéfico para o município, é algo benéfico para toda a sociedade. Então, o projeto vem nessa linha. Então, por exemplo, não se pode mais regulamentar horário de funcionamento. Cada um funciona, cada um trabalha e funciona no horário que desejar. Então, são diversos aspectos, na verdade, são dezenas de situações que são abordadas no projeto, mas sempre buscando reduzir o poder regulador do poder público para que as pessoas possam empreender, possam gerar empregos e possam trazer mais renda e divisas para o nosso município. Então, essa é a finalidade do projeto e eu conto aí com a aprovação unânime dos vereadores dessa casa. Obrigado.
Agora com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Boa tarde, vereadores. Boa tarde, quem nos assiste. Tenho aqui, quando esse projeto entrou na casa há alguns meses atrás, eu até conversei com o vereador Paulo André, pedindo para que nós suspendêssemos.
Eu não estou ouvindo.
Senhor presidente, o áudio e o vídeo do Rafael está travado.
O vereador Rafael, não sei se você está me ouvindo, mas travou a sua internet. Só. Isso. Tem mais vereador inscrito? Se algum presidente. Vereador. Oi.
Presidente, está me ouvindo?
Agora sim, voltou.
Vou ser rápido. Só para falar que eu até conversei com o vereador Paulo André a respeito desse projeto, quando ele entrou na casa, pedi o adiamento para que a gente pudesse debater. Acabou acontecendo o Covid, nós não tivemos tempo, mas o projeto sim é de extrema importância, ele vem já de cima para baixo, a gente está colocando ele aqui na nossa cidade, mas já vem de uma forma federal. Entendo que o prefeito precisa, sim, regulamentar algumas coisas por decreto, colocar uma coisa mais local aqui, mas nesse momento é importante que o empresário, o empreendedor tenha liberdade para trabalhar, para negociar. Defendo essa liberdade, sempre defendi a questão da liberdade de empreender. Então, eu aqui sou favorável ao projeto e penso que vem o momento para facilitar a vida de quem está empreendendo.
Terminou, vereador?
Sim.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas nobres vereadores, público, vocês que me assistem pelas redes sociais. Projeto 7/2020, sem dúvida alguma, é de suma importância, porque cabe ao Estado, na vertente de facilitar cada vez mais toda e qualquer iniciativa privada que visa o fomento do trabalho, o fomento de atividades comerciais. Então, é de suma importância esse projeto, e dentro daquela visão que o Estado brasileiro tem a nível federal, a nível estadual, tem procurado adotar uma postura mais maleável com relação às atividades, à instalação, com relação ao empreendedor. Também estamos hoje votando esse assunto que é de suma importância. Entendo que compete ao Estado regulamentar situações, mas a regulamentação, ela só deve balizar alguns aspectos. Mas a livre iniciativa, ela deve ser fomentada, porque o empreendedor, o empresário, ele sabe o momento, ele sabe as situações, ele sabe a peculiaridade que compete a ele somente. Então, eu acho que esse distanciamento, né, da mão do Estado é muito importante para que haja mais liberdade, certamente uma liberdade com responsabilidade. Por isso, votarei favorável, né, E é importante que nós venhamos, né, fomentar todo e qualquer tipo de ação e viabilizar, né, ações que fomentem o trabalho, fomentem o empreendimento, fomentem a livre iniciativa. Né? Então, dentro desse quadro, dentro dessa visão, meu voto será favorável. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, colegas. Boa tarde.
Consulta se tem mais vereadores inscritos. Bom, não havendo mais vereadores inscritos, vamos passar para a votação do projeto. Informo que o quórum para aprovação desta matéria de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno desta casa, procedo à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Pedro Ruela.
Sim.
Silvio Ruela, desculpa.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 7/2020, em discussão e votação única. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 10 do regimento interno, após a leitura do resumo de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitidos à parte após a discussão de todos os requerimentos. Os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado a qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura dos requerimentos.
Tá, Marcão.
Requerimentos. Requerimento número 284 de 2020, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao SAE informar a possibilidade de realizar o fechamento dos buracos abertos pela autarquia no bairro Jardim Frei Aurélio.
Consulta a ver se tem oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
285/2020, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar por qual motivo não foi utilizado o anexo à Santa Casa de Misericórdia de Garça, Hospital São Lucas, para instalação da estrutura para pacientes com sintomas do Covid-19, uma vez que tais adaptações poderiam ficar permanentemente.
Consulto se há oradores inscritos.
Informo não haver oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 286/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a contratação da empresa Olive Comunicação e Marketing para a criação da plataforma Não Para Garça.
Consulta se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
287/2020, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a ação indenizatória por uso indevido de material publicitário com pedido de antecipação da tutela.
Consulta se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
288/2020, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à reavaliação de toda e qualquer autuação efetuada pelos fiscais da prefeitura durante esse período de pandemia, visto tratar-se de uma situação extrema e que merece ser considerada em todos os seus âmbitos.
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Bom, a minha palavra, novamente, para explicar esse requerimento. Sabemos que durante esse período do surto do coronavírus e o consequente fechamento do comércio, alguns dias houve a abertura, de uma certa forma, irregular, sem um devido regramento de algumas lojas. E, em razão disso, houve a autuação, isso é do conhecimento geral, é um fato notório, e por entender que é uma medida extrema numa situação de total necessidade do comerciante, do comércio garcense, e a razão dessa abrupta situação que nós vivemos, estou fazendo o requerimento para que o executivo possa reavaliar as autuações efetuadas, tendo em vista que os comerciantes estavam vivenciando, como eu disse, uma situação extrema. Poderíamos usar um termo em direito que chama estado de necessidade, que é a própria sobrevivência do comércio. Então, eu entendo que deve ser reavaliada toda a autuação, porque ela não se verificou no estado normal de fatos, né? Houve, como é de conhecimento de todos, houve um desespero geral, o prejuízo batendo à porta dos comerciantes, e muitos deles, né, abriram o seu comércio desrespeitando-os, sem dúvida alguma, um decreto estadual. Contudo, diante da necessidade que nós sabemos que o comércio estava vivendo, diante da situação extrema, eu espero que o executivo avalie todas as autuações realizadas e possa ponderar de forma nós fazemos justiça neste momento em que nós vivenciamos. Muito obrigado. Boa tarde.
Vou usar o uso da palavra, presidente.
Quem vai usar?
Bacana.
Vereador Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa. Bom, o requerimento do vereador Parente é oportuno. Eu acho que é interessante o prefeito reavaliar, mas quero abordar aqui também uma questão que aconteceu, né, e vem acontecendo também no município. Pessoas que também têm uma taxa para pagar de apreensão dos animais, e muitos estão parados, né? Tem muitos que precisam dos seus animais para trabalhar. Eu gostaria que incluísse também dentro desse requerimento, que se autuasse e se deixasse de cobrar essas multas devido à pandemia, e também, né, não cobrasse essa taxa de R$ 135,00 para pegar os seus animais de volta, visto que são vários apontamentos que me fizeram, e eu até vou enviar um requerimento essa semana, já estou pronto com o requerimento, para que a gente possa também, nesse caso, o prefeito voltar atrás nessas multas que foram dadas por questão do Covid-19, e volte atrás também nessas multas ou taxas que ele tem que pagar para reaver o seu animal de volta, que também é uma situação de calamidade pública. Muito obrigado.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou novamente o uso da palavra. Como líder de bancada, por 5 minutos e sem apartes.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Senhor presidente, eu gostaria só de deixar claro aqui, não se trata de queremos fazer vistas grossas ou passar por cima da legislação, sem dúvida alguma, pois como homem do direito, eu acho que o respeito às leis é fator essencial à existência salutar de um Estado. Então, por isso, defendo realmente, só que diante da excepcionalidade da situação em que toda e qualquer ajuda ao comerciante deve ser feita para que nós possamos alavancá-los nessa dificuldade que eles têm vivenciado diante do surto do coronavírus. Também parabenizo o vereador Bacana, eu entendo, viu, Bacana, que o teu requerimento também é oportuno e espero que você faça, e espero de igual maneira que ele seja atendido, porque nós estamos vivendo dias difíceis e as situações por parte do executivo têm que ser utilizadas com equilíbrio, com bom senso, para que nós possamos não sermos mais realistas do que o rei, mas que nós possamos adotar uma postura que apoie as pessoas nesse momento de dificuldade. Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
A Janete acho que pediu uso da palavra.
Isso.
Qual a palavra, vereador?
Eu quero... Bom, Janete Conessa. Boa tarde, presidente, nobres vereadores e público que nos assiste pelas redes de comunicação. Eu quero parabenizar os dois vereadores. Acho que o momento que nós estamos vivendo realmente é um momento atípico, um momento de, muitas vezes, no início, foi até de pânico, quando o comércio se fechou, as contas chegando, né? E as duplicatas. E eu acho, então, que o vereador Reginaldo Parente teve uma boa ideia. Eu acredito que todos nós, vereadores, apoiamos este requerimento, porque a gente sabe, tem visto, a gente anda no comércio, e visto que o nosso prefeito fez de tudo para abrir o comércio novamente, porque ele está vendo a necessidade de cada comerciante. E eu tenho certeza que, se for do poder do nosso prefeito João Carlos, ele fará isso com certeza, atender o pedido do Reginaldo com o apoio da nossa Câmara Municipal. Muito obrigada.
Consulto se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
289/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias como roçagem, passagem de máquina, nivelador, etc., no trecho da rua Fernando Costa, que liga o final da Vila Aracélia até a rodovia Comandante João Ribeiro de Barro.
Consulte, oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou uso da palavra.
Uma palavra, vereador.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, eu não sei se vocês, acho que todos conhecem o local ali, ela passa do lado da linha, a Garen agora, ela reformou, né, toda a entrada, uma entrada principal, agora vai ser naquela rua, passando a ponte ali, né, que ligará a série, a Garen ali, o antigo frigorífico, né, onde é a empresa Garen, e do lado ali tem uma estrada, tanto é que vai para o Isucuri ali, para as chácaras ali, e uma que passa dali e sai lá na rodovia, próximo à escola agrícola indo para a FATEC. E as pessoas usam muito aquela estrada ali. Muita gente usa, né? Os caminhões da prefeitura, carros da prefeitura também usam. Pessoas que passam ali, transeuntes, usa para cortar caminho. Então, é uma via de acesso, assim, curta, e que dá para você cortar, assim, uma... De vez de dar a volta, você já corta e já sai na pista, lá perto da FATEC. Eu acho que deveria, né? Eles dão manutenção ali, mas eu acho, assim, na minha opinião, que deveriam arrumar aquela estrada ali, né? Tem um buraco enorme, uma erosão ali, os caminhões jogar uma terra e para dar mais segurança para as pessoas que passam ali, porque fica uma via de acesso muito boa, né? Dá manutenção, né? A gente, eu não estou pedindo para asfaltar nem nada, fica caríssimo ali, a gente sabe que a falta de recurso hoje impossibilita isso, mas se fizer uma manutenção boa ali, passar o trator, enlarguecer aquela rua, eles já dão uma manutenção, mas eu, na minha opinião, não adequadamente, deveria, né, fazer um pouco melhor para que as pessoas pudessem usar mais ali, e seria muito bom para aquela população daquela região. Então é uma indicação, é um requerimento para a gente aguardar a resposta. Mas que o setor de obra, creio que o secretário Nardo é uma pessoa que sempre está disposto, né, a ouvir aqui, pelo menos as indicações que eu faço, os requerimentos que eu indico lá para o seu setor, ele responde na hora, uma pessoa, né, bem eficiente, e eu quero registrar isso aqui e também agradecer pelo que ele faz, não só pelos pedidos dos vereadores, mas pela população, que ele pudesse olhar com um carinho ali e desse uma manutenção melhor para que as pessoas pudessem usar de maneira com mais segurança aquele pedaço ali, aquele trecho. Eu acho que o vereador deve conhecer o local que eu estou falando. Muito obrigado, presidente.
Se há mais oradores inscritos?
Informo que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, vereador Marcão, provavelmente deve ter tido um equívoco aí, não solicitei a palavra não, muito obrigado.
Tá. Há mais oradores inscritos?
Eu informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador.
Boa tarde, presidente Wagner, demais colegas. Com relação a esse requerimento apresentado pelo colega Antônio Franco dos Santos, o Bacana, é interessante isso daí. E vou te explicar o motivo, principalmente, eu acho que o Bacana. Existe aqui, na sequência do Jardim Morumbi, descendo ali na rua Salvador Zago, se não me engano, é o nome da rua, uma estrada que chega até no próprio pátio ali da prefeitura, passa do lado da antiga estação ferroviária. E ali, o proprietário é a empresa Rumo, cuja sede é em Curitiba, no Paraná. Então, eu não sei, eu estou achando que esse espaço, viu, nobre vereador Bacana, também deve ser de propriedade da Rumo. Então, isso torna-se assim, um pouco mais complicado fazer...
Você permite uma parte, vereador?
Claro.
Não, então, eu acho que deve ser sim. Eu acho que ali deve ser uma área de privada, né, porque de uso ali da linha ferroviária, mas vereador, mas o pessoal usa ali. Inclusive, foi bom você citar também que o pessoal passa ali na frente da antiga estação, e ele tem um caminho, e corta muito caminho ali do cemitério até ali a prefeitura, você faz ali em menos de 4 minutos. Entendeu? É bem prático, né? Se o pessoal pudesse dar a manutenção, já que existe a estrada, é só isso que eu estou pedindo, né? Se o proprietário, de repente, não quiser que passe mais lá, que ele tranque, mas enquanto não está, se a gente pudesse arrumar para o pessoal transitar ali. Pessoal que trabalha nas empresas, vereador, inclusive esse é amigo do Gilberto mesmo, mora ali na chácara, e ele corta caminho por ali. Estou falando porque é uma pessoa que é amigo nosso, é amigo também, e ele usa aquele caminho ali. Então, assim, se o cara for passar pela cidade, olha o tempo que ele, né, ele vai perder. Então, ali é um local de via acesso. Mas obrigado pela parte.
Não, eu concordo, vereador, porque eu mesmo já utilizei algumas vezes aquela estrada. Eu só frisei isso, só passei esse detalhe, e como por ser uma propriedade particular, se poderia ter essas benfeitorias. Se eu não me engano, é da Rumo. Mas, se possível, acho que é uma boa, porque muitas pessoas realmente aproveitam esse espaço, essas vias, que oficialmente não existem, essas vias, né? É só, assim, extraoficialmente elas existem, mas que são utilizadas por muitas pessoas, né? Por muitas pessoas. Então, era só basicamente isso, dizendo que ali é uma propriedade privada. Só isso. Muito obrigado.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 290/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quais foram as despesas e os respectivos valores feitos sem licitação em decorrência da pandemia de coronavírus.
Consulta se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 291/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitando ao presidente da casa informar: 1. Qual o artigo constante no ato da mesa que diz que o vereador é proibido de estar presente na Câmara Municipal durante a realização de sessão ordinária? 2. Um ato da mesa diretora tem mais valor que um projeto de lei? 3. Um ato da mesa diretora tem supremacia sobre a decisão do plenário?
Consulte-se ao orador escrito.
Vou usar a palavra, vereador.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou a palavra.
Com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, fazendo esse requerimento, que a semana passada, se eu não me engano, parece que eu e o Fábio e o Pedro estivemos na Câmara, né, que a gente ia fazer a sessão via online direto da Câmara, e a gente foi proibido, né, o presidente passou a orientação junto com o diretor da casa, mas não poderia estar presente aí em plenário, né, durante a sessão. Eu verifiquei o ato da mesa, ele fala que é via online, mas se é via online, não fala dentro da Câmara. Tem que ter um artigo aí proibindo os vereadores de estar dentro da Câmara, ao meu entendimento, né? Eu acho que um projeto de lei, um ato da mesa, tem que ser bem claro, né? Tem que estar bem específico os artigos para que a gente possa... E aí, deixou dúvida, né? Deixou dúvida. Não tem um artigo que proíbe, fala que a sessão vai ser expressamente via online, mas via online da onde? Pode ser da Câmara, pode ser de casa, pode ser de qualquer lugar. Entendeu? Nós íamos estar aí, mas estaríamos via online também. Vamos aguardar a resposta aí para ver, né, qual será, né, o desenrolar disso. Mas eu creio que isso é uma opinião minha, tá? Deve ter mais vereadores também, pode ter opiniões iguais ou pode ter opinião diferente. Mas eu acho que a sessão, ela deveria ser presencial para quem quiser ir, quem não puder, não correr risco, que faça online. Eu acho que seria uma maneira da gente também tá fazendo melhor, né? Porque a gente vê aí que, muitas vezes, a falha de comunicação, por causa da internet, vereadores que às vezes ligam, e a gente teve... Não que a sessão não está indo bem, eu acho que está sim. Estou fazendo essa crítica, mas estou falando desses problemas que estão acontecendo. E o vereador, ele pode ter liberdade, porque, na verdade, a gente, se o comércio está trabalhando, as empresas estão trabalhando com as medidas de segurança, então a Câmara poderia estar trabalhando presencial também com as medidas de segurança. Essa é a minha opinião. Vou aguardar a resposta do requerimento. Muito obrigado.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 292/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de erradicar a árvore de grande porte localizada à rua Remídio Formigoni 264. Em caso negativo, por quais motivos? Em caso positivo, qual a previsão?
Consulte-se a oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 293/2020. De autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando à mesa diretora da Câmara para que informe a possibilidade de revogar o ato da mesa número 07/2020 para que as sessões ordinárias voltem a ser presenciais.
Consulto se há orador escrito.
Vou usar, presidente.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, colegas, pessoas que nos assistem pela internet, bom, o requerimento que eu fiz, pedindo para que seja revogado, né, pedido para revogação desse ato da mesa, não sei se está bem claro aí, é o que eu disse. Eu coloco algumas inscrições, né, que o ato seja revogado, mas que os vereadores que não querem estar presente na sessão, que fique, né, que seja bem democrático e que respeite os vereadores que querem estar presente dentro da sessão. Então, assim, o presidente está lá, os funcionários, né, tem dois funcionários trabalhando, dois ou três, então eu não vejo motivo. Eu acho que assim, como eu repito, como as indústrias estão trabalhando com as medidas, né, de segurança, a Câmara também poderia estar trabalhando com as medidas de segurança, não aberta ao público, mas aberta para os vereadores, poder discutir melhor, né, estar presente na sessão, se tiver alguma dúvida, consultar o jurídico da casa, né, e a gente está em casa aqui, coisa que não dá para fazer. Eu acho que o trabalho do vereador ficaria muito melhor e a gente poderia esclarecer todos os fatos aí. Não estou falando que não dá, mas eu acho que a população poderia acompanhar melhor e houver a discussão em plenário. Essa é a minha opinião, então eu vou aguardar aí a resposta do presidente e a gente vai estar comentando na próxima sessão. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste.
Acredito eu que nós esperamos até agora, porque como somos legisladores, devemos cumprir a lei e o decreto estadual relacionado à aglomeração. 13 vereadores, mais alguns funcionários, teremos ali uma aglomeração dentro da Câmara Municipal e com pessoas. Entendo também que um lá presente e outro não prejudicaria o formato da sessão. Então, peço aos colegas que pelo menos aguardemos mais um pouco, até dia 10, quando o decreto estadual provavelmente será relaxado de algumas formas, e se aí caber a nós essa decisão, vamos sentar todos os vereadores e ver a possibilidade de nos reunirmos. Lembrando que temos vereadores na Câmara Municipal que estão no grupo de risco, né? Então, não acho interessante que metade esteja na Câmara e metade esteja online. A sessão que está acontecendo hoje é a segunda online e tem corrido de forma muito interessante, muito bem conduzida, inclusive parabenizo ao presidente e a todos os funcionários da Câmara Municipal, porque nós fomos aí, nós inovamos com essa questão, né, presidente? Nós tivemos aí pouco tempo para se adaptar e acabamos nos adaptando. Muitas câmaras da região começaram a fazer sessão online agora. Então, tem mais uma sessão, mais, no máximo duas, acho que a gente já pode sentar, nos reunirmos e ver como ficaremos aí a questão das
provas. Permite uma parte, vereador?
Permito.
Rapidamente. Eu acho que, assim, eu não sei se você está acompanhando a nossa região, mas Pompeia, ela já voltou à sessão normal, foi a primeira Câmara do Brasil a já voltar com as sessões presenciais, tá? Só para colocar essa posição aí, talvez, essa informação que você talvez conheça.
Obrigado. Terminando a minha fala, presidente, ainda acho que a cidade de Pompeia tenha se precipitado um pouco, justamente por estarmos neste momento agora passando pela a condição de contágio, né? Então, repito, nós estamos fazendo a sessão, estamos dando andamento em nossos projetos, a nossa Câmara não está parada, não parou, de fato, quando nós estivemos parados com as sessões ordinárias, nós nos reunimos, votamos os projetos que foram necessários, votamos os projetos de urgência, ou seja, estamos trabalhando sem pôr ninguém em risco, nem os nossos vereadores e nem os nossos familiares em casa. Entendo que este momento é o momento de nós respeitarmos a legislação e darmos o exemplo. Acredito que não por muito tempo, acredito que logo, logo isso vai passar e nós poderemos nos reunir novamente na Câmara Municipal. Obrigado, presidente.
Uma palavra, vereador Janete Conesso.
Mais uma vez, usando a palavra, teve o nosso presidente mesmo fez requerimento pedindo para que as igrejas, os templos, voltem a funcionar dentro do templo com as devidas precauções do evitando o coronavírus. Eu sei que isso já está sendo motivo de estudo por parte do nosso prefeito, e eu acredito que tanto os templos evangélicos como as igrejas católicas, e acredito eu, que a Câmara inclui neste rol aí de liberdade de poder voltar no nosso local de trabalho legislativo.
Permite uma parte, vereadora?
Pois não.
Não, então, muito bem falado aí a vereadora Janete, né, e trazendo aí, né, esse dado aí que eu tinha até esquecido, que eu acho que realmente o presidente e a mesa, ela pode revogar o ato a hora que quiser, o presidente ele está aí para isso. O presidente, ele é favorável, que eu também sou, né, eu acho que muita gente aí que frequenta aí suas atividades, suas reuniões, todo mundo está sentindo falta de estar presente com as pessoas, né, a gente gosta e também do que a gente faz. Então, o presidente ele é favorável também, eu tenho certeza disso. Então, a gente não pode ser contraditório, né? Pedir para abrir uma coisa e deixar fechado outra. Então, acho que a gente tem que agir da mesma forma, cobrando, né, do executivo, que nem todo mundo cobrava porque o executivo pudesse criar meios para abrir o comércio. E aí a Câmara está fechada? O presidente pede para abrir as igrejas e a Câmara continua fechada? Então, acho que a Câmara tem que sair na frente e ser exemplo. Grupo de risco, todo mundo é, andando na rua, né, ou em qualquer lugar. Mas tudo bem, vamos respeitar a opinião de cada um, só estou colocando a minha opinião e comparando também com opiniões de vereadores da casa. Muito obrigado.
Eu peço que a palavra. O bacana, é o seguinte, concordo com você, eu também agradeço você por você se manifestar diante da minha posição aí, estar me ajudando, mas o que acontece no ato da Câmara é o seguinte, se eu derrubar esse ato agora da Câmara, que a gente vai estudar sobre isso aí, se eu derrubar esse ato agora, e se caso vir acontecer que lá na frente, que essa pandemia, ela vem estourar, aumentar, eu não posso fazer outro ato, você entendeu? Então, por isso, tem que pensar bem em eu desistir desse ato, eu vetar esse ato, porque lá no futuro, se acontecer de novo, a gente não tem como voltar. Mas eu sou a favor, sim, de a gente voltar presencial, mas eu creio, como o Rafael Frabetti falou, né, que tá bem quase aí, as coisas estão mudando, se Deus quiser, a gente vai tá junto logo, tá bom?
Se permite uma parte, vereador?
Sim.
Tá. Não, eu gostaria que o senhor colocasse para as pessoas dar opinião, né? Não fazer um ato da mesa com quatro vereadores. Eu respeito o ato da mesa, mas eu gostaria que todos pudessem opinar. E se a maioria quiser que volte às sessões, a gente volta com essas medidas que eu disse. Quem quiser estar presente, tudo bem. Quem não quiser, que faça via online. Eu acho que a gente tem que respeitar o direito de cada um, né? A democracia funciona assim. Essa é a minha opinião. Muito obrigado.
Sim. Sim, concordo com você, mas quando foi feito esse ato, bacana, você fala que você não concordou com o ato, mas a maioria dos vereadores concordou, você entendeu? Então, por isso que foi feito o ato. E também, se ajuntar todos os vereadores, e eles forem entrarem num consenso aí de voltar também já, por que não? A gente volta, tá bom? Então, estamos à disposição. Com a palavra, vereador Rafael Frabetti. Seu microfone está desligado, Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Retorno com a palavra como líder de governo.
Sim.
Presidente, só para que não fique um mal entendido, o que eu penso é o seguinte, que nós vamos sim voltar com a sessão da Câmara presencial, isso é questão de tempo. Ocorre que nós aguardamos até agora e tomamos essa decisão até agora para a gente chegar nos últimos dias aí e tomar uma decisão em desacordo com o decreto. Vejam bem, a promotora, na sua manifestação referente ao decreto municipal, foi contra, principalmente, a aglomeração dentro de lojas por 3 ou 4 pessoas. Né? Então, a promotora se manifestou, a promotoria se manifestou, e o Estado se manifestou também, que é contrário a qualquer tipo de aglomeração neste momento. Tanto que o decreto foi alterado, colocado para que ele apenas a loja trabalhasse em drive-thru, para que não existam pessoas dentro de um local fechado, como pode acontecer na Câmara Municipal. Entendo que nós vamos voltar na hora certa, entendo que mais uma ou duas sessões no máximo, entendo a colocação do vereador, compreendo a colocação do vereador, mas nós somos legisladores e precisamos respeitar a lei. Temos um decreto que proíbe. Mas cada um tem a autonomia, o município tem a autonomia. Pois é, estamos vendo nas cidades da região que essa autonomia não tem funcionado. Que os municípios que abrem e liberam a aglomeração são impedidos judicialmente. E até agora nenhum derrubou, nem com alteração com o entendimento do STF. É importante, eu como advogado, entender a jurisprudência e o que vem acontecendo na nossa região. A letra da lei é uma coisa, a prática é outra. A letra da lei dá autonomia para o prefeito abrir o comércio, abrir ou tomar as decisões que se enquadrem dentro dos requisitos. A letra da lei. Mas na prática está acontecendo? Não. Isso se chama mutação do legislativo. O que acontece nesse caso é que o Ministério Público, o governo do Estado, ele tem a força de prezar politicamente e também juridicamente pelos municípios, sim. E a gente está vendo isso acontecer. Então, vamos fazer por partes, vamos aguardar E eu acho que tudo vem em uma sequência, tanto a questão que o presidente pediu a respeito dos cultos, como também a Câmara Municipal, como também as outras atividades. Entendo que daqui a um período estaremos todos novamente juntos. Mas até lá, vamos respeitar o decreto. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Bom, boa noite a todos os vereadores, presidente da mesa, os que nos assistem. É uma situação meio delicada, né? Porém, como eu concordo em partes com o vereador Antônio Franco dos Santos, bacana, nós devemos voltar às sessões presencial. Porém, concordo também em partes com o vereador Rafael Frabetti que nós temos um decreto de lei a ser seguido. E o que, que ocorre? Eu acredito que, se houver um afrouxamento por conta, como disse aí a vereadora que me antecedeu, que o prefeito já está vendo, sobre estar vendo para que situações das igrejas se adequem para poder estar aberta, para que também faça, incluso a Câmara junto. Por quê? Porque nós, como representantes do povo, nós devemos estar na frente. Você entendeu? Ah, mas nós estamos pelas câmeras, em casa. Não. Vamos para a câmera. Para a Câmara, vamos para lá. Vamos sair da câmera e vamos para a Câmara. Se houver a necessidade de que consiga esse afrouxamento aí para que as igrejas reabram, com certeza seria excelente se pudesse incluir também as reuniões legislativas para que nós pudéssemos estar ali. Não há necessidade de que fiquem todos sentados um do lado do outro. Nós temos um prédio que foi recentemente reformado, várias salas com divisórias lá em cima, tá? Distribui o povo todinho, põe um longe do outro, todo mundo de máscara, e acabou. Você entendeu? Agora, vamos ter um pouquinho mais de paciência, infelizmente, é o que nós estamos tendo que passar.
Permite uma parte, vereador?
Sim, claro.
Não, o vereador Rafael, ele disse que a decisão aí é dos governos e municípios, e está bem claro no decreto que o prefeito ele usa esse argumento, né, dentro do decreto. O que acontece não é a decisão do Ministério Público, é que o Ministério Público ele entra com o pedido de revogação, explicação para as prefeituras, os prefeitos vai e revoga, né, ele não vai na justiça se defender. Então é isso que está acontecendo. Eu creio que no caso aqui do município, se o promotor questionar o prefeito nessa reabertura meio que parcial, tenho certeza que o prefeito ele vai, né, colocar uma defesa, ele não vai revogar o decreto. E é isso que está acontecendo em muitos municípios. O promotor ele aciona o prefeito e o prefeito vai e revoga. Não que o prefeito não possa continuar com o comércio aberto, ele vai se defender na justiça, é normal. Mas, enfim.
Mas vamos ver se, de acordo com o que a vereadora passou aí anteriormente, a vereadora Janete disse, que já está vendo a possibilidade que seja feita a abertura das igrejas, a reabertura. E o que se puder incluir a sessão da Câmara, ótimo. Agora, se não puder, nós vamos ter que aguardar, né? O importante é que nós estamos aqui legislando pela população, representando a população daqui de onde estamos e andando, correndo a cidade, vendo, fiscalizando, andando e...
Vereador, permite outra parte, rapidinho?
Sim.
Não, mas não é o prefeito que decide se a Câmara vai ficar fechada ou não, isso é uma decisão própria do presidente da mesa ou se tiver um projeto da maioria dos vereadores. O prefeito ele vai decidir só pelas igrejas, entendeu?
Sim, mas ele pode estar incluindo junto do que o vereador propôs, você entendeu? É isso que eu quis dizer. Bom, era só isso que eu tinha a dizer. Obrigado, boa noite.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Bom, caros amigos, nesse período, né, de Covid-19, de isolamento social, hoje, inclusive, eu estava acompanhando uma matéria com o governador do estado, João Agripino Doria, onde ele dizia que cerca de... Aquilo que foi falado, inclusive, pelo vereador Bacana, praticamente metade da população aderindo ao isolamento e outra metade, né, não aderindo. Inclusive, no estado de São Paulo, dos 645 municípios, o município que tem o maior índice de isolamento social é o município de Lorena, que chega a 69% da população. Bom, dito isso, nós temos em vigor um decreto estadual. E esse decreto estadual é frontalmente contrário a qualquer tipo de aglomeração. Respeito, claro, obviamente, todos os pedidos, né? Porque todos os segmentos têm o direito de solicitar. Agora, se conseguem ou não, já é outra história. Falando especificamente da Câmara Municipal, eu faço parte da mesa, e eu sou partidário do seguinte: o próprio governador do estado já deu a entender que, após o dia 10 de maio, serão tomadas algumas medidas para afrouxar esse isolamento social. Até porque já tem muita gente que não está aguentando, apesar de todo o perigo evidente, tem aí o pessoal que não está tendo isso assim como prioridade. Prioridade tem sido o trabalho, como vai manter as contas e assim por diante, né? Então, a gente sabe disso daí, é um choque de informação, né? De um lado, a ciência com o Covid, e do outro lado, a necessidade cotidiana do ser humano de trabalhar, levar sustento para sua casa. Como que vai fazer a junção desses dois para que se chegue a um denominador comum? Dito isso, eu, como fui um dos vereadores que assinou esse ato da mesa diretora, a minha posição particular é esperar até o dia 10 de maio. Tá? Por quê? Porque, naturalmente, depois disso, segundo próprias palavras vindas do Palácio dos Bandeirantes, vai haver um afrouxamento dessas medidas. Então, eu acho que nada mais natural, ainda mais porque estamos caminhando aí para essa data. Faltam 15 dias, no nosso caso, mais duas sessões. Então, eu não vejo condições do momento, opinião particular minha, vereador Marcão do Basquete, eu não vejo condições de eu assinar concordando com a revogação desse ato. Tá? Para mim, normalmente deve continuar até o dia 10 e depois a gente vê o que vai acontecer. Essa é a minha posição, apesar que eu respeito a posição de todos os colegas. Muito obrigado.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Bom, pela minha marcação aqui, não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 294/2020, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre as tendas alocadas nos fundos da UPA para atendimento de pacientes com a Covid-19.
Consulte se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conesa. Janete Conesa.
Microfone dela.
Abriu.
Sim.
Janete Conesa. Ah, tá. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início no primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, Rafael Frabetti.
Boa noite novamente, senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Parece um tema já massacrante, mas é importante a gente falar sobre o decreto e sua alteração. Na semana passada, tivemos a alteração do decreto, permitindo a abertura das lojas com portas entreabertas para sistema de drive-thru e também para cada 20 metros quadrados uma pessoa poder circular dentro dessas lojas maiores. Logo no dia seguinte a esse decreto, algumas recomendações e uma notificação do Ministério Público exigia informações a respeito de EPIs, a respeito do número de todos os números que nós tínhamos em Garça, referente a leitos, respiradores e tudo mais. Tudo foi respondido, e o que foi entendido é que tanto o Ministério Público quanto o Governo do Estado, que também entrou em contato com o prefeito da nossa cidade, entendiam que existia ali uma afronta ao decreto estadual no fato de permitir essa circulação dentro das lojas, dentro desses comércios. No outro dia, o prefeito se reuniu com um grupo, com o seu jurídico, secretário Bruno, eu estive presente também, e foi alterado essa parte do decreto, onde não permite mais, então, que a loja receba aí o cliente dentro do seu espaço. Voltando naquela questão de drive-thru, a gente sabe que é difícil, que é pouco, mas é melhor do que a loja totalmente fechada. Conversei com alguns comerciantes e eles falaram: Rafael, melhor a loja aberta e a gente lá dentro vendendo um pouquinho para pagar um funcionário, uma conta de água, luz, do que a gente totalmente fechado. Então, através desse vídeo, através desse momento que nós estamos tendo na sessão, peço aos comerciantes e aos clientes que respeitem as regras. Respeitando essas regras, teremos esse decreto estendido e, se Deus quiser, vigente. Né? Obviamente que pode acontecer o contrário, sim, mas vamos fazer a nossa parte, vamos não nos aglomerar, não fazer filas, pegar o produto e levar embora, não entrar nas lojas, não fazer aglomerações. Então, a única cidade que eu percebo da região que tem uma flexibilização que ainda existe é Garça. Né? Não sei se assim vai se manter, espero que sim, e depende muito da gente. Então, peço a todos a colaboração, respeitem os profissionais da saúde e saibam que, se cada um fazer a sua parte, nós podemos aí nos organizar.
Vou usar, presidente.
Vereador Paulo André Faneco solicitou a palavra antes. Posteriormente, vereador Bacana.
Obrigado.
Eu apenas quero complementar o que o vereador Rafael Frabetti colocou. Eu acho que é muito importante a colaboração de todos, tanto os consumidores que estão utilizando, né, o comércio, quanto os comerciantes. Essa alteração que foi realizada pelo prefeito na tarde de sexta-feira, ela visa adequar mais ao decreto estadual, para que a gente não corra o risco de que o comércio de nossa cidade seja definitivamente fechado, vamos dizer assim. Então, é lógico, há uma distância muito pequena entre você estar cumprindo ou descumprindo o decreto estadual. Eu entendi a intenção do prefeito, quero deixar claro aqui, mais uma vez, que eu apoio. Acho que o decreto ajuda o comerciante, certo? Ele não pode abrir e funcionar como ele funcionava anteriormente, mas ele está lá, todos sabem que o comércio está funcionando, ainda que de portas fechadas, né, sem poder receber as pessoas como recebia antes, mas é muito importante que todos saibam que existe, ainda que de forma diferente, o atendimento. Então, isso faz com que o comércio venda, isso faz com que a demanda seja atendida, e isso faz com que a nossa economia
não seja interrompido, né, de uma hora para outra. Então, isso é muito importante e eu espero que, de fato, as coisas caminhem bem para que a gente não precise fechar, enfim. Né, espero e tenho convicção de que isso vai acontecer. Eu quero apenas fazer mais uma observação aqui em relação também a esse assunto, não poderia deixar de me manifestar, porque já na sexta-feira recebi alguns telefonemas de comerciantes amigos dizendo que havia um boato de que eu e meu pai, né, o ex-prefeito Paneco, teríamos denunciado a abertura do comércio para o Ministério Público, para o governador do PSDB, para o Marcos Vignoli, que é o secretário do Interior, enfim, uma politicagem sem fim, certo? De pessoas que são verdadeiros canalhas, para falar a verdade, verdadeiros canalhas mentirosos e que não têm sequer a coragem de assinar embaixo do que escreve. Então, eu só utilizo esse espaço aqui para afirmar mais uma vez que isso é mentira. Desde o início, tenho manifestado favoravelmente a uma flexibilização para que o nosso comércio pudesse trabalhar, né? O meu pai, ele não é nada, ele é um cidadão comum, ele não é político, ele não é vereador, ele não é prefeito, ele está quieto, que é como ele deve ficar. O único momento em que ele foi questionado em relação a isso foi no programa do Pastor Júnior e ele se colocou também favorável ao bom senso para que as coisas funcionassem de forma equilibrada e, enfim, não há ninguém contrário de forma alguma. Os nossos posicionamentos sempre foram favoráveis, certo? Então, quem está tentando plantar essa mentira para fazer politicagem barata, certo? Eu quero deixar bem claro aqui que não se trata, trata-se apenas de pessoas que não têm coragem, de covardes, mentirosos, certo? Verdadeiros canalhas. Essa é a minha opinião. Queria deixar registrado aqui. Obrigado.
Consulte se há mais vereadores inscritos.
Vereador Antônio Franco dos Santos, do Bacana.
Bom, senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, quero falar sobre a abertura do comércio. O presidente da casa, logo no início, comentou sobre a abertura do comércio, falando dos problemas que iam ter. No começo eu achei que seria complicado, né, por causa da doença, mas infelizmente eu acho que prejudicou muito o comércio fechado, né? Na semana do dia 12, logo quando o Supremo, através do ministro Marco Aurélio, deu a decisão que os governos e os municípios poderiam tomar as medidas dentro do comércio, em todas as sessões eu falei de medidas proporcionais. O epicentro, que é a capital, tem 27 milhões de pessoas na grande São Paulo, né? Não pode se comparar com Garça, que é 46 mil habitantes, pouco mais, é uma vila de São Paulo. Então, tem que ver as medidas territoriais, quantas pessoas há por metro quadrado em São Paulo e Garça. Então, totalmente desproporcional. E foi essa a decisão do ministro. Que dá, o prefeito, ele deveria ter tomado, na minha opinião, uma atitude bem antes, né, logo quando saiu a decisão. Tanto é que ele usa, dentro do decreto, essa mesma decisão do ministro, como defesa, né, e como argumento. Então, eu acho que o prefeito, ele tomou essa medida também, tanto da pressão da SIG e dos comerciantes, que estavam todos aí em situação, né, completamente de desespero, porque muitos sobrevivem só dos comércios familiares aqui no município, e eu acho que a cobrança da Câmara, requerimento dos vereadores, inclusive meu, vários requerimentos, até para o governo do Estado enviar requerimento. Eu sei que talvez o governo nem vai ler esse requerimento, mas é uma forma da gente se manifestar com posicionamento do lado do trabalho, né, com o lado do trabalhador e a preocupação com a nossa economia do município. Então, eu acho que as decisões têm que partir de frente, têm que partir de frente dos representantes do município. O prefeito, ele é o executivo, ele representa toda uma sociedade, ele tem que realmente, né, sanar os problemas, não trazer mais problema para a sociedade. Essa é o dever, tanto do executivo como do legislativo. Então, nós temos que fazer uma pesquisa. O que a maioria quer? E sempre do lado da maioria. Esse é meu posicionamento com relação ao comércio. Sou a favor, sempre fui a favor, e gostaria que abrisse logo, o mais rápido possível, não só aqui em Garça, mas no Brasil inteiro. Porque nós já estamos vendo, né, o caos que já está virando o país. Pessoas, né, que, se vocês analisarem, pode pesquisar aí o número já de pessoas que tentaram se suicidar. Isso é um fato, né, que está acontecendo realmente no nosso país. Pessoas que estão em desespero porque não têm de onde tirar a renda para o sustento das suas famílias. Essa posição é minha, sempre vai ser, e como representante da sociedade, eu sempre vou estar do lado da economia, com as medidas de segurança que todos devemos ter e as recomendações do Ministério da Saúde. Mas o trabalho é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Muito obrigado.
Consulta se há mais oradores inscritos.
Vereador Silvio Ruelas solicitou a palavra.
Com a palavra, sim. Silvio.
Boa noite, presidente, nobres vereadores e a toda a população garcense que nos assiste. Nesse período difícil que o país atravessa, trago boas notícias para a nossa população. Graças ao trabalho do deputado Reinaldo Augusto, atendendo a nosso pedido, conseguimos, na sexta-feira passada, a aquisição de uma ambulância nova para a saúde municipal, o que proporciona um transporte mais seguro e confortável aos usuários. E também a liberação de mais 150 mil através de emenda impositiva para aquisição de equipamentos para a saúde, onde o prefeito poderá optar trabalhar na retaguarda do Covid-19 ou na própria doença. Aproveito o momento, presidente, também para frisar outras importantes obras viabilizadas pelo trabalho do deputado estadual Reinaldo Augusto, deputado federal Henrique Missazzi e o ex-deputado federal Evandro Gussi, que estão em andamento no nosso município. São elas: reforma do lago, que já se encontra em fase final de obra, e recapeamento asfáltico de diversas ruas, que em breve será iniciada. Portanto, neste mandato, foram algo próximo de 1,5 milhão em emendas dos deputados. Um trabalho de união que resulta no desenvolvimento do nosso município e na qualidade de vida de nossa gente. O nosso muito obrigado aos amigos, deputado Reinaldo Augusto e Henrique Missazzi, pela parceria e trabalho, sempre procurando atender os anseios do povo garcense. Estendo também esses parabéns ao prefeito João Carlos por investir sempre com lisura e responsabilidade o dinheiro público, aos demais vereadores municipais, pelos incansáveis serviços relevantes que eu percebo que prestam à nossa cidade. Entendo que estamos construindo a garça de todos e para todos nós. É realmente uma grande satisfação esse comunicado, e eu fiz questão de trazê-lo, porque enobrece mesmo todo o trabalho liderado também pelo presidente da casa, o vereador Vargas. Um abraço a todos, boa noite.
Obrigado, vereador Silvio. Parabéns. Há mais oradores inscritos?
Marcão, vereador Reginaldo Parente.
Depois eu, Marcão. Boa noite, novamente. Sem dúvida alguma, não poderia deixar de falar acerca da retomada do comércio. E quão bom é ver as lojas, ainda que com uma flexibilização do atendimento, mas, sem dúvida, ver as lojas abertas, para mim, como vereador, sem dúvida alguma, é uma grande alegria. E por isso que é importante nós buscarmos a solução, darmos as mãos, independentemente de bandeira partidária, buscarmos uma solução para os problemas que afligem a nossa população. Também gostaria de falar acerca de algumas situações surgiram na sessão passada, durante a votação do projeto, tratava sobre alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos. Gostaria de dizer o seguinte: quando eu entrei para a vida pública, eu sempre tive em mente pautar os meus atos
as minhas abordagens, a minha votação, a minha conduta com muita seriedade, com muito respeito, procurando sempre lançar sementes que pudessem florescer, crescer e dar frutos para as futuras gerações, para que nós pudéssemos romper com algumas estruturas tacanhas que existem no nosso cenário político desde sede federal, estadual e muitas vezes municipal. Sempre fui pautado na sinceridade, na verdade, atributos que eu aprendi com meu falecido pai e pretendo levar o resto da minha vida. Por isso, eu gostaria de dizer, algumas palavras foram mal colocadas, a minha posição muitas vezes foi questionada com relação de estar faltando com a verdade, isso eu não faço. Para tanto, eu gostaria de dizer, quando eu afirmei que poderia, o município correria risco de perder a certidão de regularidade previdenciária, isso poderia acarretar perdas de verbas federais e repasses, eu estava falando com base em artigos que eu li, até vou pedir para o Fabiano colocar aí, o artigo da Folha de São Paulo, do dia 4/12/2019. Fabiano, se você puder pôr.
Já está na tela, vereador. Eu acho que você não consegue visualizar.
Diz assim, eu vou ler aqui, deixa eu abrir o meu arquivo. Diz assim, ó, terceira página, diz, o ente que não comprovar que adotou a mudança dela dia 31 de julho perderá o certificado de regularidade previdenciária e pode ficar sem receber repasses voluntários de recursos da União, além de ser bloqueado em operações de crédito. Igualmente, o G1, no dia 4 também de dezembro de 2019, segundo a Folha, Fabiano, ele fala assim, se as leis não forem aprovadas e implementadas, os municípios, os estados e municípios ficam sem o chamado certificado de regularidade previdenciária e ficam sem as transferências voluntárias de recursos pela União. Depois ele fala, exceção do FPM e FPE, que são obrigatórios e entram a maior parte de repasses dos entes. O que eu quero dizer? Eu seria leviano demais de distorcer as situações, de mentir, de faltar com a verdade. Eu posso, muitas vezes, e isso estou sujeito, como cada um de nós está sujeito, a se equivocar na abordagem. Mas, da minha parte, jamais seria uma postura de, sabendo que está errado, voltar naquilo que está errado, falar e sustentar algo que entende que está errado. Não é do meu perfil, não é do meu caráter, não é da minha postura. Eu acredito, como eu tenho dito desde o primeiro dia que entrei como vereador dessa municipalidade, eu acredito no bom senso, na verdade, no equilíbrio de darmos as mãos para lutarmos por aquilo que é de comum da nossa comunidade, buscando o anseio da nossa comunidade. Muito obrigado.
Consulte a mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rodrigo Gutierrez solicitou o uso da palavra.
Oh, só um momento, só uma parte aí. Ó, a marcação está aqui assim, ó. Marcão do Basquete, que pediu primeiro, Patrícia Marangão, Fabrete, Rodrigo Gutierrez e Janete. Tá? Seria você, Marcos, é você agora ou não?
Eu conferi porque a minha aqui está diferente.
Está diferente?
Bom, mas tudo bem.
Então segue a sua, pode seguir a sua.
Rodrigo Gutierrez havia pedido a palavra.
Então vai.
Boa noite, presidente Wagner, nobres colegas vereadores e o público que nos assiste. Nessa minha participação hoje, eu quero comunicar à população de Garça, em especial os moradores aqui do distrito de Japa, que nesse último dia 27/4, hoje, começou a perfuração do novo poço do SAAI aqui em Japa, com profundidade de 500 metros de profundidade. E
Quero dizer que com esse investimento de aproximadamente quase R$500 mil, quero agradecer ao prefeito João Carlos, que vai atender os munícipes aqui de Jafra da melhor forma possível no abastecimento de água. E aproveitando a oportunidade, quero agradecer novamente o prefeito, que há meses atrás eu tinha feito um requerimento, quando foi sair o negócio do monitoramento das câmeras aí na cidade de Garça, pedi uma extensão aqui para Jafra. E na semana passada, o pessoal da Life começou a instalar aqui também o braço, e é onde vai ser atendido o nosso requerimento aqui, dando o sistema de monitoramento aqui em Jafra também. Então, quero informar a população aqui do distrito de Jafra que a gente está trabalhando fortemente aí para trazer as melhorias aqui para o distrito de Jafra. Do mais, acho que é só hoje. Quero agradecer aí o presidente e aos novos vereadores. Muito obrigado e uma boa noite.
Próximo orador,
vereador Marcão do Basquete.
A palavra.
Bom, nesse primeiro turno do Tempo Livre, eu gostaria de trazer também a exemplo do que aconteceu com o nobre vereador Silvio Ruelli e com o Rodrigo Gutierrez, algumas boas informações. Como, por exemplo, Gutierrez disse sobre o monitoramento que está chegando lá em Jafra também, e a gente já vê vários postes sendo instalados aqui em nosso município, e isso, no total, serão 400 câmeras entre o comércio e os prédios municipais que já estão com esse monitoramento. Então, a questão de segurança sendo levada muito a sério. Olha só o investimento, 400 câmeras entre comércio e prédios municipais. Gutierrez disse sobre o poço artesiano que está sendo perfurado lá no querido distrito de Jafra. Eu lembro que durante essa semana o conselho do SAA estará se reunindo e o principal assunto será a perfuração de um poço artesiano aqui em nossa cidade, mais especificamente lá na B1, para que seja atingido o aquífero Guarani. E aí o que vai acontecer? Da atual capacidade de 400 mil litros diários, a nossa cidade passará a ter 800 mil litros diários. Vai dobrar essa capacidade. E é um investimento que ninguém vê. Por quê? Porque está sendo feito sob o solo. Mas a gente tem como obrigação de relatar esse investimento. Esse do SAI ali para a perfuração desse poço, que deve ter 1.000 metros, até que se atinja o aquífero Guarani, vai ser um investimento em torno de 3 a 4 milhões. Né? Tudo isso pensando... Vereador. Pois não?
Uma parte?
Pois não, Rodrigo Gutierrez.
Frisando aí, que o SAI também vai abrir a licitação do novo perfuração do poço no Distrito Industrial também, que provavelmente em breve estará sendo a empresa que conseguir ganhar, terá fazendo a perfuração do novo poço ali no Distrito Empresarial também. Obrigado pela parte, vereador.
E falando em Distrito Industrial, o nobre Gil Gutierrez, o sistema de drenagem está sendo implantado, como você bem frisou, num futuro muito próximo à perfuração desse poço, também o início das obras de guias e sarjetas, e o distrito empresarial, digo melhor, o distrito empresarial chegará ao final desse ano com cerca de 80% das obras realizadas. Com referência à ambulância que veio via deputado Reinaldo Augusto, através de uma emenda, também ao destaque do deputado Vinícius Poit, do Partido Novo. Ele enviou um valor em torno de R$250 mil, que será investido na aquisição de 2 vans para transporte intermunicipal aqui em nosso município. Há uma necessidade muito grande com relação a isso. E também no mês que vem vai chegar uma nova ambulância fruto de outra emenda parlamentar. No momento, eu ainda não confirmei o nome do deputado, mas assim que tudo estiver regularizado, terei o máximo prazer de trazer essa informação por aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos por enquanto.
Próximo vereador.
Vereadora Patrícia Morato Maranhão.
A palavra, vereadora.
Olá, boa noite, presidente Wagner, demais vereadores da Câmara. Bem, eu não poderia deixar de participar, até porque a semana passada eu também recebi por WhatsApp um áudio que correu em vários grupos, dando conta de que a oposição estaria querendo atrapalhar a abertura do comércio. Isso também me deixou um tanto indignada, porque, afinal de contas, todos nós queremos o melhor para a nossa cidade. Quem vai querer que uma loja feche, que o desemprego aumente? Ninguém dentro da sua lucidez. E, diante disso, eu passei uma mensagem a um grupo de amigas, do qual eu faço parte, da Associação Comercial, de que isso já se tratava de uma fake news. Mas, infelizmente, como o Paulo André hoje acabou trazendo, né, o assunto à tona, uma nova mensagem, dessa vez um texto, voltou a circular em rede social. Então, eu também denomino pessoas que fazem esse tipo de coisa como canalhas. É muito triste a gente perceber que esse tipo de assunto pode correr aqui dentro do nosso município. Eu até mencionei para algumas pessoas que nós, tanto eu como o vereador Antônio Franco dos Santos, nós trabalhamos em emissora de rádio. Essas emissoras, elas sobrevivem de propagandas, então são as lojas do nosso comércio que nos sustentam. É de lá do comércio que nós tiramos o nosso ganha-pão. Então, seria uma insensatez tremenda se nós ou qualquer outro vereador de oposição fizesse algo parecido. Nós estamos muito contentes e satisfeitos com o andar da situação, de que o comércio está conseguindo, depois de mais de um mês, começar a reagir, e isso precisava acontecer. Estamos aí na grande expectativa que todos continuem se cuidando, colocando todos os equipamentos necessários e, da nossa parte, dando o nosso total apoio. Inclusive, é um trabalho que muitas vezes as pessoas não sabem e a gente nem precisa divulgar, mas que estamos realizando e socorrendo, graças a Deus, muitas famílias. Então, esse tipo de notícia falsa que se propaga aqui em nossa cidade, que essas pessoas se conscientizem que é um papel ridículo que muitos estão fazendo aqui na nossa cidade. Eu falo em meu nome e acredito que a maioria dos vereadores de oposição estamos torcendo para que aqui em Gá essa situação se normalize o quanto antes, também em todo o mundo, em especial no Brasil, para que a gente possa retomar a nossa vida da melhor maneira possível. Então, era isso que eu gostaria de dizer, não poderia me omitir neste momento. E logo no começo, eu me recordo, até guardei isso, que uma página que tem aqui na cidade, uma pessoa já colocou em um comentário ligada também à página, que qualquer coisa que o prefeito pudesse fazer para ajudar o comércio, a oposição iria atrapalhar. E naquela época, naquele dia, eu já coloquei que tratava-se de uma notícia falsa. Então, que essas pessoas parem, porque quem está atrapalhando o nosso comércio, a nossa cidade, são essas pessoas. Obrigada.
Próximo orador. Ô, Marcos, você está sem áudio.
pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uso da palavra.
Então, vereador, agora... vereador Fábio Policinani.
Janete pediu primeiro. Vai falar, Janete?
Pode deixar o Fábio. Pois é, o Fábio.
Boa noite, presidente. Boa noite. Da mesa, os vereadores, a plateia, os internautas, né? Bom, como disse a vereadora Patrícia Morato Marangão, me antecedeu, eu não tive acesso a esses áudios dessas pessoas desocupadas. Eu digo que são pessoas que não têm escrúpulo, têm amor próprio, são pessoas baixas, são pessoas ridículas. Porém, eu só penso da seguinte forma: a pessoa deveria fazer alguma coisa para ajudar o próximo, como acredito que a maioria aqui fez, né? Eu até ia convidar essa pessoa, se eu soubesse quem era, para bater no porta a porta comigo, porque eu consegui, junto com um grupo, ajudar 51 famílias. Olha que maravilha, né? Então eu acredito assim que ninguém quer ficar vivendo de favor. Então, assim, é claro que ninguém, só se o vereador for muito burro para fazer uma denúncia desse tipo. Por quê? Nós estamos vendo a cidade inteira quebrando, todo mundo vendendo o que tem para poder comer e denunciar. Muita burrice, né? Muita burrice. Então eu falo que isso é uma hipocrisia gigantesca, é uma pessoa podre de espírito. Uma pessoa dessa, para mim, não tem uma alma boa, né? Uma pessoa podre. Pode ver que o fim dessa pessoa é triste. É a lei da semeadura. Ninguém planta cebolinha e colhe tomate. Eu acredito que a pessoa deva medir as palavras antes de falar, porque eu digo que a vida é igual um restaurante. Você vai lá, você come, você bebe, você faz o que você quer. Só que ninguém sai sem pagar a conta. Então, para essa pessoa que fez isso, fica aí esse recadinho, para que ela tenha um pouquinho mais de amor ao próximo, que faça alguma coisa para ajudar, né? É mais bonito você fazer do que falar o que não é verídico. Então, vamos ajudar, vamos colaborar. Com certeza, o nosso comércio, trabalhando da forma que está, já está ajudando. Eu tenho andado, conversado com comerciantes. Porém, nós já temos aí um estardalhaço que ficou para trás. E precisamos desse comércio aberto com toda certeza, e o povo trabalhando,
uma parte, contratar,
contratando, e nós podendo ajudar, vamos arrumar uma válvula de escape para que eles não fechem as suas lojas jamais, mas que permaneçam abertas, trabalhando, dando sustento do povo. Ninguém quer viver de R$600 do governo, não. O povo quer trabalhar, chama-se dignidade.
Vereador Fabinho, parece que o parente está pedindo uma parte para você.
Sim, vereador.
Muito rapidamente, para não te atrapalhar, concordo em número, gênero e grau com a tua palavra, no sentido de que quem usa a rede social para distorcer fatos, para denegrir as pessoas, não merecem crédito. São pobres de espírito. Então, fica aí, e eu assino embaixo de tudo aquilo que você está dizendo aí. Precisamos, é o momento que nós precisamos nos unir e não nos debater e não nos agredir, e principalmente, nós temos que aprender a respeitar as pessoas.
Com certeza, vereador. Não só a rede social, mas meios de comunicação escrita, falada e geral, né? Mas era isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma excelente semana.
Janete, com a palavra agora, né?
Bem, mais uma vez, pelo que nós estamos percebendo, essa semana foi de muitas novidades, né? Muita coisa boa, de ambulância, de plataforma de lojista, de posto em distrito industrial em Jafa, na B1, na UTI em andamento. Só que eu tenho uma coisa não muito agradável para falar.
Ai, tio.
Nós temos hoje aproximadamente 500 casos de dengue na nossa cidade. Não é só o Covid que mata. Temos também a dengue aqui em Garça, que ela é dolorida. Quem já teve sabe contar como ela é. E nós estamos, o prefeito está pedindo a ajuda da população. Esse tempo que nós estamos com mais tempo em casa, que a gente cuide do quintal, das coisas que acumulam água, para que a gente limpe os potinhos de água dos animais, porque lá é um excelente criadouro. Então, nós temos que olhar, o prefeito está pedindo para que a gente olhe todos os locais da nossa casa onde acumula água, para que isso não aconteça. Nós já temos, já estamos com 500 casos comprovados de dengue na nossa cidade. E a população precisa nos ajudar, porque a dengue também mata. Viu? E nós não queremos isso para nós. Então, vamos caprichar na limpeza de nossas casas. Muito obrigada, boa noite, boa semana a todos.
Vereador Marcos, eu acho que terminou o primeiro turno de discussão, né?
Pelas anotações aqui, já terminou a manifestação dos nobres edis no primeiro turno.
Tá, vamos passar pelo segundo já, não vou nem ler aqui, já vai entrar para o segundo. A oradora escrita?
Eu vou falar, presidente.
Vereador Antônio Franco dos Santos e, posteriormente, logo após, o Rafael Frabetti.
Tá, com a palavra bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, vou discordar um pouquinho da questão da palavra oposição, né? Oposição, ela, no meu ver, não é a pessoas que trabalham contra o município. A oposição, eu não sei de onde vem, né, esse questionamento, não é o meu caso, eu discordo. Eu acho que o trabalho que o Legislativo faz é um trabalho independente, né? No meu caso, sou uma pessoa muito independente para fiscalizar e também para apontar erros de uma gestão que eu acho, na minha opinião, que errou muito. Tá? Eu queria voltar lá atrás, né, porque acho que os vereadores, não sei se têm um conhecimento, mas eu sempre, faz uma semana que eu me desfiliei do PSB, mas eu sempre tive um bom relacionamento e era presidente do PSB até alguns dias atrás. Eu que levei o prefeito e apresentei para o deputado, na época, Abelardo Camarim, tá, onde ele passou a conhecer, tinha várias pessoas juntos, né, que eu levei também nesse dia, pelo meu bom relacionamento que eu tenho com o Abelardo Camarim e com o Vinícius também. E só para recordar, quando a gente conquistava juntos, né, aqui coisas para Garça, né, como exemplo, a Univesp, o sucato, mamografia, que trouxemos aqui, ambulância, né, que entregamos aqui, e essa ambulância que entregou foi de uma emenda parlamentar do ex-deputado Abelardo Camarinha, não foi do Vinícius, porque o Vinícius nem era deputado naquela ocasião, e recentemente agora a gente recebeu a UTI. Antes, o prefeito agradecia, né? Fazia vídeo, agradecia o vereador, tem vários vídeos dele agradecendo, ele agradecia o vereador bacana, representa o PSB aqui no nosso município, por conquista, e nessa UTI, que é um trabalho, não foi um trabalho de agora, é um trabalho há muito tempo, você pegar o Caldamone, que hoje é o presidente da Irmandade, ele já foi presidente do hospital, ele é ele é afiliado no PSB também, tem um ótimo relacionamento com o deputado Vinícius Camarinha e com o seu pai, Abelardo Camarinha, até antes que eu. E aí, realmente, se fala de um agradece ao deputado e agradece só ao prefeito. Eu acho que é uma conquista de todos, é um trabalho de todos. Eu acho que não é porque a gente aponta erros dessa gestão que também nós não trazemos benefício. Óbvio que trazemos benefício. Aliás, eu tenho 3 mandatos nessa Câmara, em todos os mandatos posso enumerar várias conquistas aqui no município. Só nos meus 3 mandatos foram 3 ambulâncias, 2 pelo Campos Machado, pelo PTB, e 1 pelo Abelardo Camarinha, pelo PSB. Então, a gente tem história aqui dentro do município. Então, não preciso ficar divulgando isso, mas no momento oportuno, eu tenho documentos, tenho requerimentos, tenho fala de pedidos nossos, né, aqui na Câmara. Eu acho que todos os vereadores que fazem um requerimento, que fazem uma indicação e que requer isso em tribuna, ele está pedindo benefício para o nosso município. Agora, como vereador filiado no PSDB, semana que vem estou enviando vários requerimentos pedindo verbas e emendas parlamentares aqui para o nosso município. O trabalho legislativo, repito, é independente.
Não é porque a gente aponta erros que a gente é contra a cidade. Nós somos favoráveis à cidade, mas que a gestão ela seja lícita e que não traga vergonha para o nosso município, né? Como a gente pode colocar atrás que recentemente a polícia esteve aqui dentro da prefeitura, né, fazendo uma diligência para apurar fatos aí que trouxe uma vergonha para o nosso município, que foram falsificação de documentos públicos, de orçamentos públicos. Então, é contra isso que nós, aqui como vereadores, temos que estar sempre atentos e apontar esses erros. Agora, que as pessoas vão se defender na justiça. Como a gente fala, o promotor, ele vai acatar e vai abrir um inquérito de investigação. E você vai e se defende. A partir do momento que você se defender e provar que você é inocente, tudo bem. Mas a gente está aqui no Poder Legislativo, independente, para apontar erros que acontecem dentro de uma gestão pública. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.
Próximo vereador.
Vereador Rafael Frabetti.
Boa noite mais uma vez, presidente, vereadores e quem nos assiste. Bom, eu ia falar do distrito, o Marcão falou muito bem, o Rodrigo também. A questão do andamento lá, fico muito feliz que não parou. A obra do lago, o Silvio já falou também, meus parabéns. E eu vou agora discordar da primeira fala do vereador Bacana a respeito do decreto que ele acha que o prefeito teria que ter feito logo no dia 12 de abril, por isso ter prejudicado os comerciantes que ficaram fechados. Discordo. Discordo porque se tivesse feito naquele período, eu tenho certeza que estaríamos fechados hoje. Tenho certeza absoluta. Eu preciso parabenizar o prefeito João Carlos que teve o time correto na tomada de decisão. Infelizmente, pessoas foram prejudicadas, todos nós fomos prejudicados com o Covid-19, mas o prefeito teve o time correto de agir na hora correta e agora a gente vai pegar esse resultado. Em relação a falar sobre fake news, é muito triste ter passado pela Patrícia, pelo Paulo André, porque acho que nós sofremos muito com fake news também nesses últimos 6 anos. Muito fake news, muito. Eu, como vereador da base, e não adianta falar que não existe base e oposição, existe base e oposição, como vereador da base, eu acho que foi o mais sofrido com fake news. Então, me solidarizo a vocês e saibam que fake news tem de todos os lados, da oposição e da situação. Outra colocação. O vereador Bacana falou que a oposição não dá para o mal da cidade. Concordo, a oposição não é para o mal da cidade. E isso as próprias pessoas já começam a identificar, tá ok? Importante que as pessoas identifiquem também aquele vereador que é só oposição, aquele que só fala mal. É isso que é importante, né? O vereador que fala de tudo que está dando errado, mas não fala do distrito, mas não fala das obras, não fala da CDHU, não fala das creches, não fala dos recapes, não fala do que a gente está fazendo no nosso município, que é muita coisa. Não fala do monitoramento, não fala de um punhado de coisa. Então, a própria sociedade sabe quando a oposição é correta e quando a oposição não é correta e é mais partidária e mais política. Então, eu acho que os vereadores podem ficar tranquilos que a própria população não se engana mais quanto a isso. Oposição é necessário, torcer contra não é. Então, quando existe um vereador de oposição que parabeniza quando as coisas acontecem também, a população própria percebe que a oposição é necessária. Então, entendo sim, existe oposição e situação em todos os casos e vamos continuar tendo oposição e situação o resto da nossa vida. Importante que as pessoas identifiquem quando essas pessoas também torcem para o bem do município, isso é muito importante. Não trago
aqui... Permite uma parte, vereador?
Não trago aqui nenhum nome, só um minuto, não trago aqui nenhum nome, não trago aqui nenhuma afronta, não trago aqui nenhuma, nada pessoal. Estou dizendo que a população, cada vez mais, tem se apropriado do que é verdade. Em relação a fake news, sinto muito, vereadores que passaram pela fake news, sei que vocês estão passando, sofri muito com fake news, e ainda sofro, mas sei também que vocês vão tirar de letra e sei também que a verdade sempre aparece. Ou a parte.
Você permite uma parte, vereador?
Rápido, porque eu preciso complementar.
Rápido. Então, eu acho assim que esse reconhecimento tem que ser dos dois lados, né? O prefeito também deveria reconhecer o trabalho dos vereadores, inclusive o tanto de apoio que eu dei para a sua gestão.
Bom, terminando a minha fala, é importante que as pessoas que nos assistem estão sabendo e acompanhem que o nosso intuito aqui é sempre o mesmo, é dar andamento, é colocar a cidade para andar,
Sei que nós, dessa gestão, pegamos aí períodos difíceis, pegamos reforma da Previdência, pegamos Covid, pegamos alterações e estamos trabalhando dentro de tudo isso. O prefeito tem conseguido mostrar muita coisa mesmo nesse momento. O distrito, se vocês puderem passar lá, vocês vão ver que já está com toda a parte hidráulica e também de esgoto sendo feita com materiais inovadíssimos, com uma tecnologia maravilhosa. Quem diria que o distrito sairia do papel? Então, quem diria que a CDHU sairia do papel? Quem diria que o asfalto sairia do papel? Vamos observar que tem bastante coisa boa acontecendo, sem desmerecer qualquer outra gestão. Estou aqui falando o bom do que essa gestão tem feito. Importante que as pessoas analisem e saibam e tirem suas próprias conclusões. Muito obrigado e uma boa noite.
Consulte se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou a palavra.
Uma palavra, vereador Marcos.
Eu trago aqui uma informação que chegou para mim. Estou até com ela em mãos aqui. Dando conta que tanto a Santa Casa de Marília quanto o Hospital da Unimar vão retomar as cirurgias consideradas eletivas que estavam suspensas. E nessa decisão estarão sendo atendidos total de 62 municípios, o qual Garça é um deles. Então, quem sabe, né? Está certo que não tem nenhuma gestão aqui do município com referência a isso, né? O Estado, mas quem sabe você, município garcense, que estava esperando por alguma cirurgia eletiva, possa ser chamado agora, tanto para a Santa Casa, quanto para o Hospital da Unimar. Por enquanto, o Hospital das Clínicas não está incluído nessa decisão, tá? Serve para a Santa Casa e para o Hospital da Unimar. O Hospital das Clínicas, confirmando, não está incluído nessa decisão, ou seja, as cirurgias eletivas naquele local continuam suspensas. Eu finalizo aqui a minha participação falando de um mal. É um mal, é um chamado fake news, né? Alguns colegas hoje se manifestaram com relação a isso. O vereador Rafael Frabetti também. E eu não posso deixar de comentar algo com respeito a isso, por já ter sido também alvo de fake news, principalmente por parte de um desocupado, de um vagabundo, que nem aqui na cidade reside. Nem aqui na cidade reside. Né? E esse vagabundo, que chega todo dia na casa dele, bêbado, e aí escreve um monte de besteira, já andou me atacando, né? E por isso vai ter que responder agora. É difícil, né? Porque extraoficialmente esse cidadão, que volta a dizer, nem aqui em Garça mora, ele recebia trezentão por cada manifestação. E agora é ano político, eu acho que ele deve pedir milão, né? Porque é mais caro, né? Ano político, sabe como que é? Tem que atacar mais as pessoas. Tá? Então, esse desocupado, esse vagabundo, esse canalha, esse sem vergonha, vai ter ainda o que merece. Né? Bem como esses que ficam propagando fake news, que é um mal que realmente nos atinge em cheio, né? Principalmente nós que somos de figuras públicas. Né? Mas é aquela velha história, como foi dito há pouco aí, né? Ninguém vai embora sem pagar a conta. Né? Então, eu acho que quem fica denegrindo, quem fica contando mentiras, quem fica ofendendo, no meu caso foi ofensa, né? Merece realmente sei lá o que merece, né? É até bom não falar o que merece, não vai dar problema. Tá bom? Eu fico por aqui, da minha parte é isso, uma ótima semana e até uma próxima sessão. Muito obrigado a todos.
Consulta se tem mais vereadores inscritos.
Pela minha marcação aqui, não há mais vereadores inscritos.
Paulo André Faneco levantou a mão.
Eu vou falar, desculpa.
Ah, tá, aqui não levantou a mão aqui, eu não vi. Então, vereador Paulo André Faneco. Vereador Paulo André Faneco.
Obrigado.
Com a palavra, Paulo.
Eu apenas retomo a palavra aqui mais uma vez para dizer que eu sei, a gente sabe que é fato que acontecem essas fake news, mas a gente não pode deixar também de desmentir quando elas realmente acontecem. Acho que cabe a nós desmentir justamente para que o assunto não cresça e para que as pessoas saibam qual é a nossa real posição. Hoje nós tivemos, por exemplo, uma manifestação do vereador Reginaldo Parente, se defendendo de algo que foi dito em relação a ele. Nós tivemos o meu posicionamento, o vereador Patrícia, o vereador Marcão. Eu acho que isso tem que acontecer, o vereador Frapete, isso tem que acontecer. Né? Nós não podemos deixar que as inverdades sejam ditas e que a gente fique sem, ao menos, o direito de resposta. Eu, enquanto ouvia os vereadores aqui, recebi mais um print de uma conversa em um grupo, as pessoas xingando a oposição, porque a oposição estaria tentando fechar o comércio. Quer dizer, o que eu peço para as pessoas é que, antes de se manifestarem, perguntem. Hoje está tão fácil da gente se comunicar com os vereadores, está tão fácil da gente descobrir se as informações são verdadeiras ou não. Basta a pessoa encaminhar um WhatsApp para um vereador e descobrir, olha, é verdade que vocês estão fazendo isso? Acabou, então eu peço aqui para que a população realmente fique atenta a essas informações, né, para que apenas a verdade seja propagada. Então, é apenas isso que eu gostaria de colocar mais uma vez e dizer que, reiterar que o meu total apoio à permanência do comércio aberto da melhor forma possível, da forma que for possível, né, já me manifestei em outras oportunidades. O prefeito encaminhou um ofício a todos os vereadores, eu fiz questão de responder, publiquei a minha resposta nas redes sociais, então eu acho que a minha posição é bastante transparente. E se eu fosse contrário, eu não teria também nenhum problema em me manifestar. Mas eu acho que aquilo que a gente pensa tem que ser colocado. Né? Eu não tenho um perfil de ficar em cima de muro, certo? Não tenho perfil de ficar em cima do muro, e então já me manifestei desde o início e apenas estou mantendo aquilo que sempre disse. Tá? Então, apenas isso que eu gostaria de colocar aqui para encerrar esse debate de hoje. Muito obrigado.
O senhor será mais orador inscrito?
Pela minha marcação, não há mais oradores inscritos.
Então tá, não havendo mais oradores inscritos, boa noite a todos, Deus abençoe, grande abraço, até quarta-feira que vem.
Boa noite.
Não nessa, na outra. É. Boa noite.
Wagner, eu pedi a palavra.
Ah, você pediu? Com a palavra, vereadora.
Obrigada. Bem, como a nossa sessão, agora a gente interage muito, né, com as mídias sociais, e recebi também esse WhatsApp que o Paulo André comentou, e ainda sobre o posicionamento, até o comportamento na hora que eu comecei a falar, e também o vereador Policinani, do vereador Rafael Frabete, que ele começou a dar risada. Então, eu gostaria de dizer, vereador, que essa não é a primeira vez, e se nós aqui estamos fazendo alguma palhaçada, acredito que não, então eu peço respeito, eu sempre...
Uma parte, vereadora.
E quero que isso, então, não se repita, não aconteça, porque nós não estamos usando esse espaço para brincadeira. Então, que você...
Uma parte, vereadora.
Ironia, tá? Para outras coisas e não durante o nosso pronunciamento.
A senhora me concede uma parte?
É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada.
Ô, Patrícia, o Rafael Frabete pediu uma parte para você. Você vai conceder?
Pode falar.
Com a palavra.
Apenas para esclarecer, eu estou hoje fazendo a sessão, não estou no meu escritório, estou na casa da minha mãe, e ela está aqui do meu lado, juntamente com o meu irmão, E se eu dei alguma risada, provavelmente foi para eles e não para a senhora. Ok? Obrigado.
Assim espero. Obrigada, porque respeito é bom. Eu sempre tive e cobro isso.
Tá. Posso encerrar, vereadora? Bom, está encerrando o nosso trabalho. Boa noite a todos.